Bom dia, senhores docentes do Ensino Superior Politécnico. Sejam bem-vindos à 8ª Comissão de Educação e Ciência. Temos em mão uma petição que foi subscrita, julgo, por todos vocês. O primeiro subscritor é Ana Catarina Sousa, exato, e foi subscrita por um conjunto de 627 docentes do Ensino Superior Politécnico, é isso? Vou muito rapidamente, mas com certeza que até já conhecem quais são as regras desta audição, portanto têm 10 minutos iniciais para exporem as vossas razões, os vossos argumentos. Seguir-se-á a intervenção dos grupos parlamentares presentes. Neste momento temos dois grupos parlamentares, representados pela Sra. Deputada Ana Virgínia, do Partido Comunista Português, e pela Sra. Deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista. Têm 3 minutos para cada uma para as suas intervenções e terão 10 minutos finais para as alegações finais que considerarem pertinentes. No final, e fica já esclarecido esse aspecto, no final será elaborado um relatório da audição, será elaborado um relatório final e desse relatório final será dado conhecimento, portanto, aos grupos parlamentares, à tutela, para posteriores medidas que entendam pertinentes e úteis e necessárias. E, portanto, vamos dar início à vossa intervenção. 10 minutos iniciais. Não há relógio marcador, mas a doutora Ágata vai fazer o favor de controlar os 10 minutos. Está bem? Se fazem favor. Quem é que vai intervir?
Eu irei intervir, então, senhora Presidente. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Excelentíssimas senhoras deputadas, o meu nome é Cédric Ruot, eu sou, pertenço ao Instituto Politécnico de Setúbal e os meus colegas aqui presentes são docentes e pertencem também ao Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que nos é dada de voltar a abordar um tema que foi discutido pela Comissão ao longo das últimas semanas e penso que foi encerrado ontem o processo de revisão através da redação do texto final. Essa oportunidade que nos é dada hoje vai nos permitir abordar um ponto em específico da nossa petição e nós, antes de mais, queremos reconhecer todos os esforços que foram colocados e o desempenho de todos os grupos parlamentares em tentar abranger, através do processo de revisão, os vários pontos da nossa petição. Nós reconhecemos todo o esforço, que foi extremamente positivo, e a saída do processo, no seu conjunto, nós reconhecemos a mais-valia, e no nome dos meus colegas e dos signatários da petição, queremos agradecer antes de mais. Esta petição recolheu, portanto, como disse há bocado, um conjunto de mais de 60 assinaturas. Por parte, foram recolhidas ao longo de 2 meses e englobam assinaturas de docentes do norte a sul de Portugal que irão manifestar a insatisfação em relação à forma como o Decreto-Lei 45 de 2016 tinha sido aplicado. À data da aplicação do diploma, nós todos aqui presentes integramos a carreira como professores adjuntos em tempo integral. Todavia, no âmbito dessa integração, para todos nós aqui presentes, foi-nos vedado o direito de poder exercer a nossa atividade em dedicação exclusiva, apesar de ser o regime base do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, fará no próximo mês de agosto praticamente 1 ano que somos alvos de uma segregação em relação aos nossos colegas de profissão, uma segregação que consideramos inédita e injusta, que resulta da forma como foi implantado e interpretado pelos diferentes institutos politécnicos o dito Decreto 45 de 2016. Essa discriminação tem consequências financeiras graves, mas também tem consequências morais e tem sido aplicada de forma cega pelos institutos politécnicos sem respeitar, e quero insistir sobre isso, sem respeitar o princípio de mérito. Todos aqui presentes nós terminamos o doutoramento antes de outros colegas que também ingressaram através do diploma 45-2016, que acabaram os doutoramentos depois de nós aqui presentes, mas estes docentes vão ter direito a exercer a profissão em regime de dedicação exclusiva. Portanto, houve nitidamente, na aplicação do diploma 45-2016, uma segregação, uma bolsa de docente que foi criada, e estes docentes encontram com um estatuto à parte do resto dos docentes do ensino politécnico. Apesar de, no dia-a-dia, nós aqui todos estamos a gerir projetos de investigação, estamos a fazer parte dos órgãos de gestão dos nossos institutos, estamos a orientar teses de mestrados e trabalhos de fim de cursos, nós continuamos privados deste direito de poder exercer em dedicação exclusiva. E isto é o prejuízo moral que nós consideramos que existiu neste diploma. Na nossa intervenção de hoje, não queremos abordar todos os pontos da petição, apenas este ponto de dedicação exclusiva que, na prática, diz respeito à alínea B da petição. Após as alterações que foram introduzidas agora neste diploma, nós reconhecemos e assumimos que existe a possibilidade, finalmente, de podermos ter agora a possibilidade de exercer em regime de dedicação exclusiva. E isto foi, assumimos que a abertura dos deputados aqui dessa comissão permitiu isso. A nossa convicção foi ainda reforçada no dia 23 de junho, quando o deputado Porfírio Silva interviu na Assembleia da República para dizer o seguinte, e passo a citar: depois das alterações apresentadas em comissão, em especialidade, aplicam-se as regras normais de progressão pelas quais quem vincula, vincula em dedicação exclusiva. E, portanto, nós saímos reforçados com a nossa convicção que nós agora íamos resolver essa dificuldade. Todavia, apesar dessa convicção que nós temos, continuamos com algum receio que os próprios institutos politécnicos possam vir a interpretar de forma errada o diploma que foi agora revisto. E esse receio baseia-se na nossa própria experiência. Nós solicitamos em setembro de 2016 e reforçamos o nosso pedido em fevereiro de 2016, nós solicitamos a possibilidade de exercer a dedicação exclusiva. E nós, nos documentos que foram entregues hoje, existem dois documentos que são as respostas do Instituto Politécnico de Setúbal e do Instituto Politécnico de Lisboa. A justificação invocadas para indeferir o impedimento foram as seguintes. Eu vou passar a ler agora dois extratos desses documentos. No caso do Instituto Politécnico de Setúbal, a justificação contém o seguinte. A sua contratação em tempo integral se encontra correta, pois, se fosse a intenção do legislador permitir aos docentes a opção para a exclusividade, tê-lo mencionado expressamente, o que não aconteceu. Portanto, isto é a interpretação do Politécnico de Setúbal. No caso do Instituto Politécnico de Lisboa, a resposta foi a seguinte. Se a intenção do legislador fosse considerar aplicável a exceção prevista no Orçamento do Estado, não faria sentido a redação do número 2 do artigo 7º do Decreto-Lei 45-2016. Uma vez que esse determina que aos docentes detentores do regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado, se aplica a modalidade de contrato a tempo integral, oferindo a remuneração correspondente ao regime de tempo integral da categoria onde se encontra. E, portanto, volto a insistir, nós acreditamos que o novo diploma vai permitir ultrapassar essas limitações que existiam anteriormente. Em particular, a revogação do artigo 7º do diploma. Nós consideramos que agora são suficientes e são reunidas as condições para o exercício da dedicação exclusiva. Contudo, as posições concertadas de alguns institutos politécnicos e as respostas que têm dado, como nós vimos agora, receamos que possam vir eventualmente a manter essa posição. Da nova redação, de facto, existe uma porta aberta, ou entreaberta, que sustentam, eventualmente, a possibilidade da interpretação e sustentar, novamente, a recusa da educação exclusiva. E, portanto, com essa exposição, o que nós pretendemos hoje é ouvir os deputados dos grupos parlamentares e ouvir a opinião acerca da nossa inquietação. Nós queremos, eventualmente, ver, através dessa audiência hoje, reforçada uma posição favorável pelos grupos parlamentares, que poderá, eventualmente, servir de indicação para os institutos politécnicos e o Ministério tomar uma decisão na altura em que, após a publicação do decreto-lei, os vários institutos possam, eventualmente, inquirir o Ministério acerca de uma possível interpretação. E, portanto, a pergunta que, que nós todos aqui vos deixamos hoje e que gostaríamos de ver respondida é a seguinte. Com as alterações introduzidas agora no decreto-lei, na revisão do decreto-lei 45/2016, aplicam-se as regras normais de progressão pelas quais quem vincula em dedicação exclusiva. E, portanto, ficamos a aguardar as vossas respostas. Obrigado.
Muito obrigada pela intervenção inicial. Deixe-me só fazer aqui um pequenino parênteses. Ao apresentarem a petição é, entre aspas, um pedido de esclarecimento que, portanto, os senhores deputados farão em função da vossa intervenção, do vosso requerimento, farão perguntas para serem esclarecidos. Não compete aos deputados da Assembleia da República dar-vos respostas sobre uma matéria que não é da nossa competência, como devem imaginar. A competência de decidir sobre esta matéria caberá a cada uma das instituições em cumprimento legal e integral da legislação em vigor. É isso que tem de ser feito. O não cumprimento remeterá a possibilidade, ou conduzirá a possibilidade, de cada um dos lesados poderem agir em conformidade. Portanto, não, quando questiona e quando acicata, no bom sentido, os deputados para darem resposta à questão, é assim, vamos colocar as coisas com o rigor que é devido. Não caberá aos deputados da Assembleia da República dar respostas sobre uma matéria que não é efetivamente da sua competência. Aos deputados e à Assembleia da República cabe legislar, o cumprimento da legislação por parte de cada uma das instituições é dever das instituições. Julgo que ficará... Isto não significará que cada um dos grupos parlamentares não possa dar a sua opinião acerca da matéria. Agora, a opinião é da exclusiva responsabilidade de cada grupo parlamentar e não é uma resposta às questões vinculativa no sentido de ter competência para responder às questões que foram colocadas. De qualquer forma, portanto, tomamos nota das preocupações que foram agora apresentadas. E, entretanto, vou dar a palavra à representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Lúcia Silva.
Esquecer. Ok. Bom, então eu recomeço porque isto vai ficar gravado. Exatamente. Então, muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada aos senhores peticionários pelo facto de se terem deslocado aqui à Assembleia da República para, juntamente connosco, e vocês manifestarem as vossas preocupações. E as vossas preocupações também são as nossas preocupações, por isso é que nós é que estamos. É evidente que temos reparado, e vocês também têm visto, que o Governo do Partido Socialista tem uma grande preocupação em devolver às pessoas dignidade no âmbito profissional, e é neste caso que estamos a falar. Portanto, e tem tido uma preocupação com os profissionais. E neste caso, com os professores do ensino politécnico, também é bem patente toda a preocupação que o Partido Socialista tem, não só o Governo como também os deputados, em resolver as vossas situações. E esta questão é uma questão bastante pertinente e que, segundo vocês até fizeram referência e bem às palavras, e sim fizeram a citação das palavras do deputado Porfírio Silva, quando ele diz que quem vincula, vincula em exclusividade. É evidente, eu não posso ter um professor que está vinculado em part-time. Portanto, isto é claro. Agora, também devem reconhecer, e como disse aqui a Sra. Presidente, nós não temos a competência, porque é mesmo assim, de exigir que os presidentes dos politécnicos cumpram a lei. Portanto, eles, dentro do quadro de autonomia, em função da lei, eles irão interpretar e, portanto, irão torná-la execuível. É evidente que depois caberá a cada um fazer ou não cumprir os seus direitos. E, portanto, por isso é que existe a lei e estamos todos salvaguardados. Por isso, aquilo que neste momento vos vou dizer é que nós estamos, enfim, percebemos as vossas preocupações, procuramos dar resposta às vossas preocupações e por isso foram apresentadas soluções e, portanto, e esperemos que depois haja sempre também aqui bom senso para que a situação das pessoas fique resolvida. Da nossa parte, aquilo que era possível fazer, nós fizemos. Agora, não nos compreendais, mas de qualquer das formas é sempre bom vocês virem aqui manifestar as vossas preocupações e também ouvirem e perceberem, no fundo, qual é, porque nós todos temos limitações, não é? O deputado não pode chegar ao Instituto e dizer assim, agora vai ter que fazer. Portanto, há a lei, a partir daí será outro passo em frente. Portanto, para já da minha parte, muito obrigada e penso que não vou acrescentar agora mais nada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, na pessoa da Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores professores aqui presentes. Muitos de nós até já nos conhecemos de tanto que foi feito, de tanto trabalho que foi feito a propósito deste decreto-lei que o PCP considerou, o decreto-lei 45/2016, considerou um avanço considerável relativamente àquilo que existia, mas muito insuficiente ainda, razão pela qual apresentou a apreciação parlamentar, que os senhores bem conhecem, e tentou, por todas as maneiras, abranger o máximo possível de professores, porque as situações são tantas que era muito difícil. De qualquer forma, com esta apresentação, a apreciação parlamentar foi também dada, ou foram também dados passos no sentido do alargamento da prorrogação do regime transitório, quer em termos de número de professores abrangidos, quer em termos de tempo, tentando de qualquer modo ou de qualquer forma corrigir erros ou situações que não estariam abrangidas pelo Decreto-Lei 45/2016. Queríamos ter ido mais longe, queríamos. Nomeadamente, apresentamos especificamente, e depois até através de uma avocação, a dedicação exclusiva, por considerarmos que ficaríamos mais seguros, e isto referindo-nos exatamente àquilo que traz os senhores aqui hoje, ou que os trouxe cá hoje, que era a dedicação exclusiva como a pedido do professor que fosse efetivamente concedida. Não foi possível, PS, PC, CDS não, assim não o entenderam, portanto não foi possível que esse artigo 7 fosse, portanto, se estivesse no artigo 7 precisamente a dedicação exclusiva. Não foi possível. Mas também, tal como foi dito aqui assim, quer dizer, é uma questão de interpretação pelos politécnicos da lei. Aquilo que o deputado Porfírio Silva disse, afirmou ali corretamente, claramente, poderá ser até utilizado por vocês, junto dos próprios institutos, para esclarecer. De qualquer forma, a luta não acabou aqui. E nós sabemos que chegamos aqui pela luta persistente dos trabalhadores, em defesa dos seus direitos, num combate fortíssimo contra a precariedade. Nós sabemos que chegaram aqui, por isso não fomos nós, foram vocês, com a vossa luta, que nos obrigaram a obrigaram, no bom sentido, que nos levaram a fazer apreciações parlamentar, a apreciação parlamentar, assim como uma última tentativa através da avocação a plenária de duas normas. Como vos disse, a luta não acabou aqui. Até certo ponto poderá estar, eu acho que deveriam tentar novamente junto das instituições, mas não estamos disponíveis para, se assim não for possível, dentro daquilo que nos for possível, dentro da legalidade, o PCP continuará sempre, como sempre tem estado, ao lado dos professores, nas justas lutas, na procura daquilo que são os seus direitos. E era isto, esta palavra que queria deixar-vos. Esperar que não seja preciso realmente fazer mais nada, esperar que os institutos politécnicos efetivamente percebam o que têm de fazer, e senão nós estamos aqui também, para o que for possível dentro daquilo que são, do que é a lei. Podem sempre contar connosco, como muito bem sabem.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora tem 10 minutos para as alegações finais. Deixem-me, antes disso, de dizer que tomei nota com alguma satisfação da evolução que vocês próprios sentiram depois do final da apreciação parlamentar, e que se a vossa preocupação reside neste momento apenas na diversidade de interpretações que pode ocorrer dentro das direções das instituições de ensino politécnico, e eu também fico, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ficaremos mais tranquilos um pouco, porque a lei, a partir do momento em que é publicada, tem de ser cumprida. Estamos num país de direito e é assim que tem de ser, não é? E aqui vou referir para terminar, efetivamente, a interpretação que é feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vincula, vincula em exclusividade. Pronto. Ponto final. Não é? Pronto. E agora, se fazem favor.
E, portanto, com as alterações, é desde que o próximo decreto-lei entre em vigor, ou a partir do... A partir do momento... Portanto, exatamente. É a partir de ser. Portanto, antes de mais, nós queríamos agradecer as respostas que obtivemos hoje e registramos com algum agrado também o sentido dessas respostas. Obviamente que nós temos consciência que não são os deputados e nem a Assembleia da República que têm indicado aos institutos o que deve decidir, mas neste sentido nós queríamos solicitar, junto dos grupos parlamentares que apoiam o atual governo, de explicar então qual foi a intuição, qual foi o objetivo dessa revisão, okay? E qual era a necessidade dessa revisão. E penso que se os senhores deputados aqui deste grupo parlamentar que apoiam o governo conseguem trazer essa informação junto do Ministério, junto do Governo, será para nós um avanço também importante. Por outro lado, nós pensamos que, eventualmente, essa comissão tem um dever de vigilância sobre a forma como vai ser templada. E nós pensamos que, eventualmente, essa comissão, neste aspecto, poderá vir a intervir, se, infelizmente, se vier a verificar, num outro caso, que a interpretação não seja a que nós pensamos que devia ser. E, neste sentido, essa vigilância poderá passar pela possibilidade de nós receber ou de receber os docentes que, novamente, daqui a uns meses, se sentiram na necessidade de comunicar junto dos deputados essa informação. Porque, realmente, existe a possibilidade dessa bolha de docentes que, neste momento, como disse o Ministro da Ciência e do Ensino Superior na Assembleia da República, abrangia cerca de 130 docentes no âmbito do 45-2016. Com as alterações introduzidas agora, essa bolha pode crescer para várias centenas. Não temos a ideia, mas... E este risco existe, obviamente, que se trata depois de uma questão a resolver com os próprios institutos, e nós teremos que fazer este papel. Mas, de qualquer forma, Nós queríamos voltar a frisar que realmente foi um avanço muito positivo. Sabemos qual é a responsabilidade de cada grupo parlamentar nestes avanços e nós queremos agradecer aos deputados que contribuíram para este avanço. Não sei se alguns dos meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Pronto. Então, nós agradecemos mais uma vez e...
Sim, sim. Se faz favor,
senhora professora, obrigada por nos terem recebido. De facto, este é o nosso único receio. Nós vamos pedir uma reapreciação do nosso caso assim que saia a nova legislação e, de facto, o nosso receio é que as instituições, apesar do artigo 7º ter sido revogado, que, de alguma forma, e nós viemos, de facto, foi pedir a vigilância porque estamos com algum receio que nos seja novamente negada a dedicação exclusiva por algum subterfúgio que nós não consigamos interpretar na lei, porque a lei tem sempre dois lados. E foi só isso que, de facto, nos trouxe cá, de alguma forma, para nos acautelarmos, porque as nossas escolas têm pedido a interpretação do Ministério. E é aí que nós pretendemos que o Ministério interprete da forma como o Sr. Deputado Porfírio reforçou. E se, de facto, o Ministério interpretar e utilizar o que o Sr. Deputado referiu, nós estamos, de alguma forma, garantidos. Desculpem a expressão. E, de facto, foi isso que nos trouxe. Muito obrigada por nos terem recebido.
Muito bem. Agradeço. Se faz favor, Sr. Professor.
E para mim o grande problema é que, segundo as instituições, esse pedido de interpretação nunca chegou às instituições. Portanto, houve sempre, não sei se por parte do Ministério, por parte das instituições, houve sempre ali uma quebra. Portanto, e foi aí que nós não nos sentimos apoiados de uma coisa que vocês dizem que é lógica de ser aplicado. Portanto, o que nós pedimos, e volto a reforçar, é que caso seja de novo pedido essa interpretação, que a interpretação seja conducente àquilo que hoje nós ouvimos aqui. Era isso que eu queria deixar reforçado.
Agradeço mais uma vez a vossa presença. Sempre que entenderem que têm matéria para colocar à 8ª Comissão, a 8ª Comissão está aberta para vos receber.
Obrigada.